Salve, salve! Salve, salve! A camisa mais pesada da bola, poderoso Pod no ar! Mais uma vez, voltamos, hein? Atendendo a inúmeros pedidos, a gente voltaria, só estendeu um pouquinho as férias, porque ninguém é de ferro. Temporada ainda no início, e aos poucos, retornando com os jogos que realmente valem, e ainda mais quando o assunto é Esporte Clube Corinthians Paulista, os jogos grandes. Hoje, primeiro clássico da temporada, para quem não está nos ouvindo ainda no domingo. O Corinthians acaba de jogar com o Santos aqui na Arena Corinthians. Aliás, jogou sozinho, né? O Santos não entrou em campo, o Corinthians jantou, atropelou a equipe santista, que é verdade, veio muito desfalcada. Mas fato é, o Corinthians fez uma boa partida e já eu falo mais a respeito disso. Em todos os quesitos possíveis, né? Quesitos ofensivos, quesitos defensivos, jogou o segundo tempo aí inteirinho com um a menos e foi testado, digamos assim, não com força máxima, né? O Santos bastante limitado, mas comportou muito bem. Já entro nesse assunto. Galera, é isso. Poderoso Pod pós-jogo de volta, Poderoso Pod semanal. Também a gente volta às atividades agora, assim como em 2019, sempre após as partidas e sempre em semanas com mobilização, com grau alto de mobilização aí, no futebol nacional, aqui sul-americano. Eu retorno aí com um convidado bacana, com alguma novidade, repercutindo alguma coisa. Pode apostar que a gente vem forte. Para falar sobre o jogo de hoje, não tem como a gente não citar. O que fica muito claro, né, nesse início de temporada, é como o Corinthians está bem treinado, muito pouco tempo, com o perdão da redundância ali. Mas surpreende até a capacidade do Thiago Nunes de colocar ali a cara dele nesse elenco de início de temporada, Campeonato Paulista, ok. Mas é um time muito diferente. Todo mundo sabe aqui, eu sou um cara muito grato e admirador do trabalho do Carilli. Defensivamente é um monstro, mas perdeu um pouquinho a mão no que se refere a vestiário ali no final já da trajetória dele. Ofensivamente tinha muitos defeitos, dependia muito de alguns jogadores específicos, dependeu muito do Rodriguinho em 2017, do Jô, que fez uma temporada estrondosa, depois não conseguiu repetir ali os mesmos desempenhos de outros momentos. Sofreu demais no ano passado, acabou saindo, entrou o Nunes, que realmente, com a bola, dá uma outra cara para o time. Antes de entrar no mérito do jogo, eu queria, não vou aqui de uma hora para outra passar a defender o nosso querido e quase clichê no atual momento do futebol, o futebol poema. Não é isso, acho que existe uma série de restrições a esse estilo de jogo, principalmente da minha parte ainda, mas acho que ele consegue fazer um meio termo assim, no que se refere ao estilo de jogo. O Corinthians perdeu para a Ponte Preta recentemente, assustando muito, fiquei extremamente assustado. O time não fez uma má partida no primeiro tempo, não foi bem, mas também não foi tão mal assim, a ponto de perder da forma que perdeu. Perdeu porque saiu jogando errado, tomou os gols porque resolveu inventar moda ali atrás. Hoje, no jogo contra o Santos, ficou bem claro que já existia uma determinação do chamado aperta, bola pra frente. O Cássio fez isso algumas vezes, o Gil fez isso algumas vezes. E é isso, é futebol, é time grande, não dá pra ficar brincando de tocar bola ali dentro da área. Pra quem não se lembra, o Atlético Paranaense, treinado pelo Thiago Nunes, tomou um dos gols mais ridículos da temporada, jogando contra o Flamengo, campeão de tudo na temporada passada, tentando tocar a bola dentro da pequena área, deu a bola só no pé do Bruno Henrique, melhor jogador do país, dentro da pequena área praticamente, tentando sair assim. Futebolzinho poeminha, futebolzinho bonitinho, acho que tem hora para tudo, interessante a proposta de jogo. Acho que ele está conseguindo mesclar aí momentos, que eu acho que é o grande problema desse estilo, né? Saber a hora de sair jogando, saber a hora de dar um balão para frente, é o que mais me amedronta nessa filosofia de bola. O Corinthians errou muito contra a Ponte, hoje não errou em momento algum contra o Santos. Se eu não me engano, o Cássio pegou na bola de maneira mais arriscada uma vez só. E mesmo assim, tocou a bola rapidinho ali no zagueiro, que deu a bola no volante, que também, e também me preocupa. Quando o volante pega essa bola de costas, eu não gosto. Foi assim que o Richard perdeu a bola contra a Ponte, mas hoje ele tava com... o Camacho estava com mais espaço, enfim. Acho que aos poucos o Corinthians vai melhorando isso, especialmente em jogos maiores. Hoje era clássico, eu não podia de jeito nenhum tomar um gol dessa forma, então fica aqui a observação. Talvez o Corinthians esteja entrando no ponto certo, pegando o momento certo de fazer esse tipo de opção. A hora de se arriscar mais, a hora de se arriscar menos. Acho que é o principal ponto aí desse estilo do nosso querido futebol poeminha. Vamos lá, vamos pro jogo. O Santos muito desfalcado, não viu o Corinthians, especialmente aí no primeiro tempo. No segundo tempo não teve jogo, mas eu já entro nesse mérito. O Corinthians muito bem, tocando bola muito fácil. E não tem como nessa análise inicial eu não falar do Cantillo, que jogador diferenciado é o Cantillo. É muito, muito cedo ainda, fato, ainda vai ter que mostrar mais em jogos grandes, em jogos pesados de Libertadores, em clássicos maiores. A gente sabe que dos clássicos contra o Santos é o que menos mobiliza. Vamos ver aí contra um Palmeiras, contra um São Paulo. Mas é realmente impressionante o Cantillo jogando bola. A gente estava brincando hoje aqui no estádio que é uma mistura de Vampeta com Rincón, um pouquinho de Beckham. Os lançamentos dele são sacanagem. Lançamento de 100 metros no peito do Fagner a cada 2 minutos. Jogador com uma boa noção defensiva, marca muito bem, recompõe muito bem, fecha bem. Recurso para sair driblando em alguns momentos. Hoje deu algumas fintas ali num espaço curto. Impressionante. Cantillo começa aí a temporada de maneira bastante animadora. Talvez aí a maior contratação do Corinthians, talvez não, acho que até esperando a do Luan, que ainda precisa se adaptar melhor. Analisando o jogo de uma forma geral, o Corinthians muito bem no primeiro tempo, viu um Santos completamente perdido. O Santos vai ter muita dificuldade essa temporada, já não tinha um elenco muito forte no ano passado. O Sampaoli, que é o pai, né, o mestre da ala poema do futebol, realmente faz milagre. E acho que está muito claro isso agora. Ele conseguiu levar esse Santos com jogadores um pouquinho mais qualificados a um vice-campeonato. Eu não sei como ele fez isso nos jogos grandes. O Santos foi muito mal, fato, mas em pontos corridos ele manteve uma média, uma constante boa. E levou o Santos até que longe. Esse time bastante inferior, sem o Jorge, enfim. Muito fraco o Santos. Não conseguiu fazer frente ao Corinthians. Não viu a cor da bola no primeiro tempo. Com o Corinthians muito bem, com o Cantillo armando tudo, com o Gil muito seguro, até o Pedro Henrique hoje foi bem, o que é um milagre. Fagner muito bem. Sid Clay, cara, é bom jogador. Eu vou esperar um pouquinho para analisar mais o Sid Clay, porque o Sid Clay da primeira passagem foi excelente, acabou com o Dudu na final do campeonato, na casa dos caras. É um lateral que tem muita noção defensiva em termos de posicionamento, no mano a mano ali no bote ele vai bem, chega legal também. Hoje perdeu um gol inacreditável, mas acho que acontece. Tá muito fora de forma, então vou esperar um pouquinho. Mas mesmo fora de forma, ele fez uma boa partida hoje, principalmente defensivamente. Achei que ele se posicionou legal. Bom jogo do Sid Clay. Acho que esses foram os principais destaques ali. O Bozelli sempre bem no pivô, né? Tem muita noção de bola, era muito prejudicado pelo estilo Carille. Então acho que pode ser a temporada perfeita aí pro centroavante corintiano. Analisando individualmente, vamos lá. O Cássio não foi exigido em momento algum, foi um mero espectador. Fagner é constante, né? Eu posso gravar aqui o Fagner, um Fagner genérico, uma análise genérica, e colocar o ano inteiro, que é impressionante a regularidade desse jogador. Muito bem, ofensivamente hoje apareceu muito bem, por causa do Cantillo também, que aciona muito o Fagner, né? Esse é o grande ganho, acho, do Corinthians para a temporada. O Fagner recebe essa bola muito mais rápido através dos lançamentos do Cantillo. Isso é realmente um ganho imensurável para a equipe do Thiago Nunes, que tem agora pela direita uma válvula de escape daquelas monstruosas. Então a tendência aí é o time melhorar ainda mais pelo setor direito, que no melhor momento do Corinthians em 2019 fez muita diferença, né? O Fagner deu uma caída, mesmo que pro Fagner é uma caída, né? Mesmo que não tenha sido tanta diferença assim no futebol. Ele ofensivamente começou a aparecer menos, até um pouco por determinação do Carilli, que ficou mais ressabiado, mais exposto em um determinado momento da temporada passada. Mas a bola, ele passou a não ser tão acionado em determinado momento, então acho que agora a tendência é que ele apareça ainda mais ofensivamente. Defensivamente já é um monstro. O Gil é a mesma análise, né? Monstro, melhor zagueiro do país com sobras. Muito seguro, mais uma vez, não tem nem muito o que falar do Gil. O Pedro Henrique até já tinha adiantado, fez uma partida, não cometeu nenhum erro, que é surpreendente, mas eu não confio. Acho que o Corinthians precisa urgentemente de um zagueiro, mas a comissão não vê assim. Eu lamento. Acho que a gente pode ter problema ainda. Na esquerda, o Sid Clay, já falei, não vou me estender mais sobre, a questão muito mais física do que técnica, tem muito potencial, muita qualidade, se posiciona bem, chega bem, fecha bem os espaços, mas tá enorme, né? Uma versão canhota do Jadson, nos piores momentos ali, não tá com o físico de jogador de futebol. O Camacho, eu quero ver um jogo que o Corinthians seja mais exigido ali, no que se refere ao momento sem a bola, né? Com a bola ele tem um passe ok, não é tudo isso que falam, não acho esse passador todo, mas fez um bom jogo, até na minha opinião, fez algumas boas partidas aí recentemente, mas eu tenho algumas dúvidas ainda no que se refere à marcação, mas vamos ver, veremos, precisamos de mais tempo aí. O Cantillo, bom, Cross Tijo, né? Jogador que chegou com tudo aí, grande chance de ser o protagonista do time até na temporada, junto com o Bozelli, Luan, a gente tem que ver a questão do Pedrinho aí. Mas, partidaça, abri falando dele, e deve ser o nosso cara aí nessa temporada, jogador diferente. Vamos lá, o Luan. O Luan é um jogador diferenciado, tecnicamente muito bom, mas ele trabalha num tom um pouco menor do que a gente está habituado, né? Numa frequência abaixo do que seria ideal para um jogador de um time do tamanho do Corinthians. Acho ele um pouco offline do mundo real. Que me perdoe o Luan, essa comparação que eu vou fazer, das piores ofensas para um jogador de futebol. Mas ele tem um quê de pato às vezes, né? Meio sumido, meio desligado, não quer nada com nada, enfim. Acho que a questão do Luan ali é muito mais psicológica, abril, do que bola, né? Ele é muito bom, tecnicamente ninguém duvida disso, fisicamente parece já estar bem. Mas tem que sentir mais o jogo, vibrar um pouco mais, participar um pouco mais. Tem achado ele um pouco a parte, assim, de toda a dinâmica do jogo. Tem achado o Luan pouco participativo. Parece que não sente tanto o jogo assim. E acho que ele deveria sentir, porque é um jogador que pode fazer a diferença pra gente. Tecnicamente fez uma partida ok hoje. Em alguns momentos apareceu legal. No gol do Janderson, ele começa, depois de um belo desarme do Sid Clay, aliás. Ele dá um bom drible, abre a bola ali pro Bozelli, que dá um lançamento de cinema pro Janderson fazer o segundo gol. Vamos lá. Aberto aqui. A gente tem o Janderson, que eu acabei de falar, fez o gol, partida bacana, finalizou legal. Eu sei que a regra é muito cretina, a gente viveu aí um final de semana patético no que se refere a comportamento de jogadores em campo, vai. O Neymar deu uma lambreta e tomou um amarelo. O Janderson comemorou com a torcida e foi expulso. É ridículo, eu também acho a regra ridícula, mas ele sabe disso, né? Então, se ele já tinha amarelo e ele sabe que a regra é ridícula, ele não pode colocar o time numa situação dessa. Ele colocou a vitória em risco, né? Ele colocou todo um trabalho em risco, tendo a atitude que teve. Eu acho que ele foi bastante irresponsável, mas é muito novo. Dá para trabalhar, a regra é ridícula, mas repetindo, ele não poderia em momento algum fazer o que fez. Mas vamos dar um crédito pro moleque aí, finalizou legal. Fez um primeiro tempo ruim, na minha opinião, o Janderson, dei até uma cornetada durante o jogo. Mas no segundo tempo, recebeu uma bola, foi o que deu tempo de fazer. Dominou legal, hesitou um pouquinho, mas finalizou bem e matou o jogo. Um jogo que poderia terminar 3-4, 5-0 tranquilamente se o Corinthians estivesse com 11 e forçasse o ritmo contra um Santos completamente bagunçado e morto, capenga contra o Corinthians. Então fica aí a observação, o crédito, mas acho que tem que ser chamado a atenção. Everaldo, grande Everaldo, que chegou aí do Fluminense com muita expectativa, se machucou. Bonito gol logo no início do primeiro tempo. Recomposição bacana, taticamente bem, mas eu confesso que preciso ver mais ainda do Everaldo, ainda não me convenceu. Enfim, eu continuo lamentando um pouco a saída do Cleison, que mesmo sendo um jogador irregular, eu achava que crescia muito em momentos grandes. Não me convence a saída do Cleison, não fui a favor, não. Vamos ver. Corinthians aí nessa briga de mercado não conseguiu trazer ninguém, perdeu concorrência aí pro Flamengo. E no caso do Rony, parece também que não terá êxito. Mas é uma carência do elenco na minha forma de enxergar futebol. Não acho que temos jogadores com qualidade suficiente ali para essa posição. Mas é o que tem por enquanto e hoje resolveu. E acho que, mais uma vez, grande ponto, não poderia deixar de falar aqui. Bozelli partidaça de novo. Que bola que ele deu pro Janderson no segundo gol. Assustei até quando vi o lançamento. Muito bem, era muito pouco acionado na época do Carilli e mesmo assim tinha um aproveitamento monstruoso. Aliás, o maior aproveitamento do país era o dele, né? A quantidade de bola que ele recebia, a quantidade de chutes que ele dava, a quantidade de gols que ele fez. Nem Bruno Henrique, nem Gabriel tiveram, né? Eles não conseguiram alcançar essa média que o Bozelli teve. Era evidente, estava claro que quando pegasse um treinador que jogasse um pouco mais pra frente, o Bozelli ia desandar a fazer gol. E é o que vem acontecendo aí nesse início de temporada. Hoje não fez, mas deu um passe de Zidane pro Janderson. E, enfim, mais uma grande partida. Thiago Nunes aí merece o crédito, merece os parabéns. E eu queria entrar num outro aspecto e que me preocupava também, e eu achei que a expulsão acabou até sendo boa para isso. O Corinthians não jogou depois da expulsão, com um minuto de jogo no primeiro tempo abriu, com um minuto fez dois no segundo tempo, e depois, obviamente, o Corinthians retrancou, né? Tava com um a menos. Na verdade, dois, porque o Gabriel que foi o escolhido para dar uma fechada ali no time. E ó, vamos ser justos. O Gabriel, não vi nem errar. Passe, quase fez um gol. Mas é um jogador limitadíssimo. Não dá pra acreditar que ele joga no Corinthians. O Corinthians fechou bem. Marcou muito bem um Santos, que se não tava com muito apetite hoje, não conseguiu arrumar nada. Então a gente tem que dar o mérito também pro Corinthians, que defensivamente estava deixando um pouquinho de dúvida nesse início de temporada. Mas hoje, de fato, foi muito bem. As duas linhas de quatro compactas, o Corinthians fechou bem demais. Alterações boas do Nunes, colocou o Piton para jogar na segunda linha ali, ele manteve o Sid Clay na dele. O Piton jogou à frente, ele sacou o Luan, ele sacou o Everaldo, colocou o Piton e o Vital. O Vital ele acabou trocando meio que 6 por meia dúzia, mas a alteração do Piton achei bem boa. A questão ali do Gabriel foi uma lesão do Camacho, que eu espero muito que o Camacho volte para o próximo duelo ali na Libertadores. Mas acho que é isso, no geral. O Corinthians disse a que veio defensivamente também hoje, mostrou muita segurança, lembrou até aquele estilo Carilli de se defender, o que sempre foi a maior qualidade do Corinthians nos últimos tempos. Então é isso, rapaziada, voltamos, hein, para matar a saudade. E a partir de hoje será sempre assim, os pós-jogos, estamos de volta. Pós-jogo do Poderoso Pold no ar. Mais um pós-jogo do Poderoso Pold. Valeu, abraços, é nóis.
Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.